Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre endividamento público, direitos das pessoas com deficiência e muito mais. Fique com a gente! A gente inicia o programa falando sobre contas públicas. Muitas vezes, os governos precisam tomar dinheiro emprestado por meio de operações de crédito para financiar suas ações de investimento. Ou, em virtude de lei, contrato, convênio ou tratado, passam a ter obrigações financeiras que precisam ser honradas. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses, temos a chamada dívida consolidada. Para que não haja um descontrole desse endividamento, a Constituição atribui privativamente ao Senado a competência de fixar os limites da dívida pública da União. Nesta semana, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresentou um projeto de resolução com esse objetivo. Segundo Renan Calheiros, hoje a dívida consolidada da União é 7 vezes maior do que a receita corrente líquida, ou seja, tudo o que o governo arrecada, descontadas as despesas obrigatórias. Ele sugeriu que esse limite caia para 4 vezes a receita corrente líquida.
Nos termos deste projeto de resolução, o prazo para cumprimento do limite da dívida da União é de 15 exercícios financeiros, a partir da publicação da resolução com regras para as hipóteses de descumprimento.
Pelo projeto, se a União não reduzir no prazo de 15 anos o montante da dívida atual para o limite sugerido, o governo federal ficará impedido de fazer empréstimos e ainda deverá justificar o descumprimento da meta. Para o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, a medida vai reforçar o compromisso do Brasil com o equilíbrio das contas públicas.
Isso teria uma repercussão quase que inimaginável sobre valor de dólar, sobre inflação, com reflexo para todos os brasileiros. Seria o trabalho do ano, seria algo que ia marcar essa comissão para sempre, porque é realmente fundamental fazer isso. É exatamente o medo de que ninguém sabe aonde essa dívida pode ir e a incapacidade do governo de honrar essa dívida. E esse limite vai trazer essa segurança para todos os agentes econômicos.
Nesta semana foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, interferindo na capacidade de comunicação, na linguagem, na interação social e no comportamento. No Brasil, existem 2 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista, o que equivale a 1% da população. Hoje, o autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais, o que garante direitos a essas pessoas. Por causa disso, o diagnóstico do TEA deve ser averiguado por meio de uma avaliação biopsicossocial, que vai considerar os impedimentos da pessoa, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Mas por entender que as avaliações periódicas são um desrespeito às pessoas com deficiência permanente, incluindo aquelas com o transtorno do espectro autista, o senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou nesta semana um projeto para assegurar validade indeterminada ao laudo que atestou essas condições. Pela proposta, a avaliação para deficiências reversíveis ou progressivas passará a ter validade de 5 anos. Alan Rick também destacou outra inovação prevista no projeto.
Também a nossa carteira, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, propomos que tenha validade de 10 anos para os menores de 18 anos e prazo indeterminado, validade indeterminada para aqueles acima de 18 anos. Essa não é apenas uma pauta legislativa, é a causa do respeito, da dignidade, do carinho, da empatia, do amor. Conscientizar é muito mais do que informar, é garantir direitos, escutar as famílias, construir políticas que realmente deem o suporte, deem a resposta que essas famílias precisam.
Ainda nesse sentido, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um projeto que define como responsável para o julgamento de ações judiciais relacionadas a direitos das pessoas com deficiência o foro de residência de quem se enquadrar nessa condição. Na opinião do parlamentar, essa medida simples vai permitir que essa parcela da população procure a justiça para assegurar seus direitos. E a gente finaliza o programa desta semana tratando de alguns projetos na área criminal. Um deles, do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, eleva a pena do crime de estelionato. Pela proposta, terá a punição aumentada em 1/3 quem obtiver para si vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa por fingir ter uma falsa deficiência, falsa necessidade de tratamento médico ou odontológico ou falsa doença rara, grave, incurável ou contagiosa. Já o projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, cria regras que obrigam as plataformas de comércio eletrônico a adotarem medidas para inibir a venda de produtos que tenham origem ilícita por serem fruto de roubo ou furto. Para que estejam de acordo com a política de integridade contra a receptação de bens, as plataformas deverão identificar os vendedores por meio do CPF ou CNPJ, identificar ou bloquear perfis falsos, comunicar às autoridades a tentativa de venda de produtos receptados, educar consumidores sobre a importância de evitar a compra de produtos receptados e verificar se a política de preços é compatível com a praticada no mercado, porque, como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Segundo Rogério Carvalho, ao mesmo tempo que facilitaram o comércio de produtos, as plataformas se transformaram também em espaço para venda de dispositivos eletrônicos e peças de automóveis furtados ou roubados. E vamos falar agora de outro projeto. Desde o início do julgamento das pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos poderes da República foram invadidas e depredadas em Brasília, um grupo de senadores defende a anistia dos condenados pela prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para eles, o que aconteceu naquele dia não pode ser enquadrado como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e nem como tentativa de golpe de Estado. Esses senadores avaliam que houve dano qualificado, associação criminosa e deterioração do patrimônio público, condutas menos graves com penas mais leves. E por entender que a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal dos artigos do Código Penal que tratam dos crimes contra o Estado Democrático de Direito foge dos propósitos originais, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, quer revogá-los em sua integralidade. Na opinião do parlamentar, há uma perseguição política contra os envolvidos no ato, o que, segundo Marcos Pontes, demonstra a imaturidade dos ministros do STF para compreenderem o atual momento político. Segundo ele, uma lei que foi feita para proteger o Estado Democrático de Direito está sendo usada para fins não democráticos.
Foi feita uma lei para que fosse protegida as instituições democráticas e ela passou a ser utilizada de uma forma não democrática. Ou seja, quando a gente fala de uma forma democrática, significa a liberdade das pessoas, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de manifestação, a justiça de acordo com o que a Constituição prevê, inclusive com os pesos devidos, né, e a imparcialidade que tem que sempre ser respeitada para que haja um respeito à justiça e não só um respeito, mas que a gente se sinta protegido pela justiça e não inseguro com a justiça.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.